Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre o mercado do café. Conversando com analista de mercado e diretor da Faros Consultoria, Haroldo Bonfá. Tudo bem, Haroldo? Como vai?
Tudo bem, Rafa? No calor, mas tá ótimo.
Não tá fácil esse calor, não é mesmo, Haroldo? Que é isso?
Com certeza.
Haroldo, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse mercado do café. Hoje, novamente, aí, né? Bolsa de Nova York consolidando algumas altas, né? Então, o que que vem de fato aí de novo movimentando esse preço? Temos alguma novidade ou os fundamentos seguem os mesmos?
Bom, primeiro, a gente já sabe que café é extremamente volátil. Esses últimos dias, mais ainda, né? Ontem caiu bastante, hoje subiu bastante. É interessante que ele tem essa volatilidade durante o dia, né? Quer dizer, ao final do dia, o resultado não é tão impactante, porém, a volatilidade durante o dia, é muito impactante. O que isso dá oportunidade tanto para o comprador como para o vendedor, que ficar atento, colocar posições específicas de posição ou compra ou venda, e com isso aí auferir alguma vantagem nessa altíssima volatilidade.
Com relação de fato aí o que vem mais preocupando, né, que a gente já vem batendo nessa tecla, é a questão dos estoques, né, Haroldo? Isso ainda continua como ponto de atenção, isso ainda continua aí como movimento altista para as bolsas internacionais?
Hoje, agora houve esse movimento, saíram os números, né? Uma queda muito importante, muito significativa, de mais de 80 mil sacas em queda, em redução, né? No café arábica certificado. É um número super importante. Ele estava trabalhando com variações muito menores e agora esse salto aí. É pontual, ele tem sim uma expectativa, mas lembrando que o total de sacas que você tem certificadas, além de serem muito velhas, elas são apenas menos que 800 mil sacas, entre 750 e 800 mil sacas. Ou seja, no total é muito pequeno frente a 174 milhões que o mundo manipula, tanto seja na parte de consumo como na parte de embarque. Tudo isso sim tem explicações, né? Movimentações, etc., oportunidades que o negócio permite e isso que tem gerado. Eu acredito, Rafa, que nós estamos muito mais aí associado a essas intempéries climáticas, vamos chamar assim, do que realmente a essa pequena variação ou grande variação de estoques. Eles são importantes, mas eu estou vendo aí muito mais uma preocupação sobre, e de todos, né, como será a safra brasileira e se será suficiente para atender aí toda a demanda local e mundial, né?
Com relação de fato a essa questão climática, começamos na nossa conversa falando dessa forte calor que tem a probabilidade de continuar, e esse período é crucial, né, Haroldo, aí para as lavouras, com relação à maturação de fato do grão. A gente está chegando numa fase muito importante também aí para o café, que é necessário aí uma temperatura que facilite esse processo, né? Como que vai ficar tudo isso? O que que você tem visto de fato aí com relação ao desenvolvimento das lavouras, à preocupação dos produtores com relação a esse final aí, né, de desenvolvimento?
Primeiro, nós estamos aí passando aí pela nossa terceira onda de calor, né? Onde classificando como onda de calor aquilo que é 5 graus durante 3 dias seguidos, né? Acima da sua média histórica, e isso sim tem impacto na planta, né? Lembrando que o café veio da África, né? Quer dizer, ele tem sim a sua resistência, tem sim modelos de mitigação que você possa trabalhar nisso, quer dizer, você aumenta a sua irrigação, você tenta contornar isso, quem tem a possibilidade de colocar um sombrite em algumas áreas mais específicas, etc. Mas, de qualquer forma, é natural da planta ter essa exposição solar nessa época do ano, verão. né? O que assusta muito são alguns vídeos que apareceram de localidades específicas mostrando aí grãos já prejudicados, né? E já alguns comentários específicos bem regionalizados de uma prevista perda que se a gente só vai ter a sua total segurança de falar de volume quando a gente realmente colher e ver a renda daquele talhão ou daquela fazenda. Mas, de qualquer forma, faz parte da natureza, né, nessa época do ano, termos temperaturas tão altas e que tenha aí a sua compensação, né, que seria assim um movimento que a planta, de uma certa forma, reage a isso, né, seja com mais evapotranspiração, ou seja, ela necessita de mais água para depois repor essa perda de calor, né, que ela tem, e também isso pode refletir aí em produções futuras. A ver, o Brasil é muito grande, nós temos muitas áreas geográficas com muitos comportamentos diferentes e vamos precisar aí de mais tempo para ter uma avaliação mais concreta se isso quanto que isso impactou realmente na produção.
E com relação de fato ao mercado físico, né, que também sentiu aí um pouco essa variação, essa volatilidade dos preços. Chegamos aí na semana passada em algumas localidades a atingir R$ 3.000 a saca, né? Como que tá essas negociações? Como é que tá essa movimentação de preço, Haroldo?
Você imagina a cabeça do produtor que precisa, aspas, vender, né? Quando ele começou a vender a 2.000, achando que ele estava fazendo um ótimo negócio, porque ele já estava ganhando mais de 100% sobre os R$ 1.000 que ele tinha no começo do ano, né? E agora você fala desse número de 3.000, quer dizer, da onde está aparecendo, da onde está brotando tanto café, né? E quem é aquela pessoa desesperada que não pode esperar mais 3, 4 meses? Então, esse fluxo aí de oferta e demanda, de precificação, é natural do mercado, né? Estamos sim passando por recordes históricos, tanto nas bolsas de Nova York, como na Bolsa de Londres, e obviamente isso refletindo também no mercado interno e trazendo, aspas, muita insegurança, tanto para o produtor que acha que pode se esperar auferir até um pouco mais, como na parte da indústria, né, que precisa, obviamente, dessa matéria-prima para tocar aí suas produções. Tudo isso ele tem sim essa explicação, né? Uma parte delas é uma especulação, né, porque você não tem certeza de que número que é um número real. E você tem aí essa visão de como que não se comprometendo, né? As pessoas não devem se comprometer a vender nada que não tenha, né? Uma vez que está muito difícil toda essa parte de precificação frente à ausência do próprio café. Vai ser ajustado, isso faz parte, como eu disse, estamos passando aí por recordes. E recordes são sempre novidades que precisam ser bem digeridas aí no processo.
Com relação de fato a esse repasse do preço, né? A gente já vê aí uma pressão com relação à indústria cafeeira, que de fato ainda não repassou todo este aumento para o varejo, né? E aí entra a segunda parte de preocupação, que é a questão da demanda, né, Haroldo, que também vem trazendo aí muitas especulações. Como que deve ficar esse cenário? A gente ainda vai sentir um embate até provavelmente a colheita, a gente vai ter ainda essa situação?
Não só isso, Rafa, pode ser isso que prorroga um pouco mais. Por quê? Se a colheita, né, se mostrar, aspas, como previsto, ou seja, baixa a oferta de principalmente do café arábica, isso só vai, ser recuperado lá em 2026. Quer dizer, nós não estamos falando agora de um movimento que é limitado agora nos próximos 4 meses, né? Vamos ter sim um respiro com a entrada da safra, né? E precisamos ver aí como é que o mundo vai se comportar com outras ofertas. Por exemplo, como que a Colômbia ou outros países aí, tanto a América Central, que são fornecedores de café arábica e que poderiam aí ajudar o suprimento de arábica mundial para diminuir essa pressão de preços, né? Porque a pressão de preços preços, ela não sei se ela faz bem. Ela tem aí um componente anormal, né? E tudo que é anormal, obviamente, não é importante, não é interessante, né? Então ela tem que se ajustar, tem que trabalhar aí nos níveis razoáveis. E você bem disse que isso pode sim ter impacto no consumo. As pessoas vão procurar marcas mais alternativas, podem sim trabalhar com até algumas substituições em termos provisórias, né? Em termos de café. Mas o café, se você pensar, o café torrado e moído por xícara, o preço dele não é caro, né? Por xícara. Então, ou seja, você tem que ter esse conceito. Não deixe de tomar o seu café, né? Seja mais parcimonioso, assim, de evitar desperdício, e com isso você ter melhor aproveitamento desse café que faz tão bem para nós, né? Tanto como saúde, como aí para o business aí do Brasil, né?
Maravilha, Haroldo. E como que fica então aí a tendência para os próximos dias? Vamos continuar encontrando esses recordes de preço? De fato, talvez quando a safra entrar, a gente vai ter um mercado um pouco mais estável. O que que a gente consegue aí? Sei que não temos bola de cristal, né, Haroldo? Mas o que que a gente consegue vislumbrar, talvez a curto prazo ou a longo prazo aí com relação aos preços?
Rafa, uma das preocupações que nós estamos fazendo agora recentemente, os nossos estudos, é sobre o volume de embarque, né? Acho que é importante ter esse conceito, ou seja, o recorde que nós batemos, que o Brasil bateu aí em dezembro, né? Agora já o número de janeiro foi bem menor, nós estamos falando aí em três, abaixo de 4 milhões. E as perspectivas para o mês agora de fevereiro, lembrando que fevereiro são apenas 28 dias, está abaixo de 3 milhões de sacas, né? E se está faltando café, como os números, os preços estão marcando, né? Os embarques de março, abril também serão bem diminutos, né? Várias razões. O Brasil não está competitivo, principalmente no Conilon, nós estamos muito, muito mais caros. Você tem hoje o nosso Arábica, ele está mais caro, por exemplo, do que o colombiano, né? O que era uma coisa assim inimaginável. Então, com isso, a nossa competitividade de exportação caiu muito, e com isso vai diminuir o volume. Ou seja, tem sim muitas pressões aí ocorrendo, e se você exportar menos, né, porque tem menos café, teoricamente poderia aí ter um problema aí de pressão de oferta, né? Ou seja, menos oferta teoricamente pressionaria preço internacional. Tudo isso é um xadrez, são movimentos que vão ocorrer e depois vão ter que se ajustar, e definitivamente vai ser refletido isso em preço, tanto aqui no mercado interno como também no mercado externo.
Maravilha, Haroldo. Bom, agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo para trazer informações desse mercado aí que nos deixa um pouquinho de cabelo em pé, né, Haroldo? Mas a gente gosta, né?
Com certeza. E, de novo, levando aí, tanto para os seus ouvintes, muita responsabilidade na hora de assumir compromissos, né? E ter, assim, ficar muito atento, porque, como eu disse bem no comecinho, existem oportunidades para quem ainda tem alguma opção em aberto, e com isso aumentar aí bastante a sua lucratividade. Tenham todos aí um excelente final de tarde. Um grande abraço. Obrigado, Rafa.
Igualmente, um abraço, Haroldo. Bom, é isso. E como conversamos aqui, o clima volta aí, né, a ser monitorado por esse mercado cafeeiro, né, nos próximos dias, com relação de fato aí ao final do desenvolvimento das lavouras, principalmente do Arábica, né, que traz aí uma preocupação. Mercado ainda trabalhando com alta, né, nessa tarde. O Arábica perdeu um pouquinho a força, né, mas segue ainda aí na casa dos 4 libra-peso. E a gente segue acompanhando tudo e trazendo todas as informações para você. Eu vou ficando por aqui, te agradeço a atenção até o momento. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.